Obrigado, Otcar. Vamos ficar de pé, irmãos, um pouco. Vamos orar ao Senhor, dizer que o Senhor continue ministrando o nosso coração, desde que nós vimos hoje de manhã, agora a parte final da tarde, ouvindo através do Otcar, e que o Espírito continue ministrando o nosso coração. Quantos estão recebendo do Senhor aqui? Levante uma mão. E quantos estão dando glória a Deus? Amém. Amém. Que bom que estamos juntos. Senhor, obrigado pela palavra, desde manhã, temos ouvido. Nós realmente queríamos ser homens, mulheres que andem no Espírito. Como diz Paulo, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porque o Espírito mora em nós, nós podemos andar nele, com ele. Muito obrigado, Senhor Deus, esse tempo juntos, tempo de comunhão contigo, uns com os outros, tempo de ouvir o que o Espírito Santo está falando para a sua igreja, como foi dito aqui. Esse é uma verdade, um princípio, uma palavra que está correndo toda a terra, é que realmente está preparando a noiva para o arrebatamento nesses dias que logo tu vens. Nós oramos em nome de Jesus. Abençoa o teu irmão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode sentar, irmãos. Querido Otcar, ele entrou na parte da queda. E eu entrei na parte de salvação, né? O evangelho significa boas notícias. Ele começou com as más notícias. Apesar, né, Otto, tu foi recheando com coisas boas aí também, né? Eu vou pegar aqui as boas notícias. Então, obrigado por essa parte que me cabe. Vamos projetar um texto, são algumas transparências. Os meus ajudantes lá. Pula. Tá bem. Diz, portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, aqui é uma má notícia. A pergunta é, o que eu tenho que ver com Adão? Tudo a ver com Adão. Vou explicar, olha esse texto aqui. Ó. Portanto, assim como por um homem, é um homem, que é esse homem? Adão. Entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte, olha aqui o link, nós com Adão. Assim também, a morte passou a todos os homens, onde é que estão todos os homens aqui? Porque todos pecaram. Então aqui está linkando, queridos, nós com Adão. Então Adão e nós, tudo a ver. Né? Desculpe aqui uma referência, mas todos nós, quando nascemos, tem um fio, o fio umbilical, né? Vem desde lá de Adão, queridos. Um dia eu estava no supermercado, um senhor chegou para mim e disse assim, Adão teve umbigo? Eu falei, eu sei. O cara é meio... Não, esquisito. Sabe que eu nunca pensei nisso? Quase eu disse para ele, eu não estava lá. Mas, queridos, é um fio que tem aí, ó, né? Nós temos essa encrenca aí das más notícias. Interessante que com Adão, queridos, entrou o quê? O pecado e a morte, né? Porque ele tinha vida. Se entrou o pecado e a morte, depois então entrou a morte, é que antes ele tinha vida. Então, agora é interessante, né? Entrou o pecado porque decidiu fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Ele pecou. Qual é a consequência desse pecado? Morte. Tá, aí nós nascemos. Como é que nós nascemos? É o inverso de Adão. Nós nascemos o quê? Mortos e com pecado. Entenderam? Foi o inverso. Agora eu quero mostrar para os irmãos aqui, interessante. Diz que por um homem entrou pecado no mundo, Adão. E esse pecado então veio e atingiu todos nós. E um dia eu estava pensando, se o pecado entrou no mundo, tem que ser tirado. E tem um texto sobre isso. 1 João 1,29 diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido, entrou por Adão e foi tirado por Jesus. Que os irmãos dizem? Glória a Deus. Amém, queridos? Temos essa gloriosa salvação. A queda é uma grande, ruim notícia. A nossa salvação, queridos, é uma grande, é a grande salvação da grande notícia. Ah, isso aí deve sempre gerar uma alegria em nós. Entrou por Adão, mas saiu por Jesus. Interessante que os anjos não podiam acabar com o pecado. Eram angelicais, da natureza. Os animais para sacrifícios não podiam. Até foi uma aliança temporária. E quando eles eram oferecidos, então, para sacrifício, eles cobriam os pecados. Eles só encobriam, não removiam. Então, os animais também não podiam tirar o pecado do mundo. O próprio homem também não podia. Porque um pecador não pode resgatar um pecador. Agora, o que aconteceu? Se entrou o pecado através de um homem, talvez o homem tenha que ser tirado desse pecado. Então, o que aconteceu, Cristo? O que aconteceu? Cristo veio, tomou a natureza humana, sem pecado, santo, justo. E ele então veio e tirou, pegou o nosso pecado. E naquela cruz, aquele pecado foi banido para sempre. Amém, queridos? Eu quero destacar aqui essa expressão. No dia seguinte, o que diz ali? Viu João a Jesus. Até tomei para mim, né? Viu João a Jesus. Queridos, eu, João, quero ver sempre Jesus. Nós estamos aqui no retiro, sabe para quê? Para ver Jesus. Diga para o teu irmão, está vendo Jesus? Tem revelação de Jesus. Conhecer mais Jesus. A essência desse retiro é uma pessoa chamada Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que não fosse feito justiça de Deus. Lembro de Spurgeon, que Spurgeon está procurando uma congregação para ir, não era convertido ainda, e ele entrou então no local de reuniões. Tinha um homem muito simples que leu um texto de Isaías dizendo que nós devemos olhar para o Senhor, contemplá-lo para ser salvo. E ele olhou para um homem que estava ali, que entrou ali, e era o Spurgeon. Nada mais, nada menos. E disse para o Spurgeon: olha para Jesus. Ele olhou e foi salvo naquela hora, queridos. Queridos, nada mais, nada menos que Spurgeon, conhecido príncipe dos pregadores, uma mensagem simples. Ele olhou para Jesus. Lembro também uma expressão do Watchman Nee, uma situação que o Watchman Nee passou. Uma mãe tinha um filho que não era salvo, e ela sofria muito com isso, e ele disse para aquela mãe: vamos orar. E que Deus te dê agora uma visão. Estou olhando para a cruz do Calvário. Cristo crucificado. O seu filho debaixo do pé da cruz, sendo banhado pelo sangue, o sangue do Cordeiro. E aquela mãe assim orou. E eles oraram juntos. Querido, rapaz, logo, logo foi salvo. Queridos, olha para Jesus. Ele é a nossa salvação. Olha para Jesus, é o nosso Redentor. Olha para Jesus, é o nosso Salvador. Olha para Jesus, é o nosso Senhor. Olha para Jesus, o amado da nossa alma. Não tire os olhos dele. Esse que te está dizendo assim: meu povo, olha para mim, que vocês serão salvos. Olha para mim, vocês serão redimidos. Olha para mim, vocês serão santificados. Olha para mim, que vocês serão homens e mulheres cheios da presença de Deus, da presença de Jesus e do Espírito Santo. Amém, queridos? Eu vou destacar alguns aspectos do que Jesus sofreu na cruz. Até na Páscoa lembramos desse sacrifício. E eu vou apontar três coisas sobre Jesus, dos sofrimentos da cruz. E aqui, quando nós lemos esse texto, nós vemos que Jesus, na cruz, sofreu em seu espírito, nossa alma e no seu corpo, por nossos pecados. E os seus sofrimentos tinham um poder substitutivo. Isso é, ele tomou a nossa morte e nos deu da sua vida. Vamos ler esse texto de Isaías 53. Nós vamos encontrar, querido, em Isaías 52, 13 a 53, 12, nós vamos encontrar aqui o servo sofredor, mas o servo que seu sofrimento e também seu triunfo sobre o pecado. Vamos ler. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda pelos seus tosqueadores. Aqui um quadro da cruz. Quer sacar essa frase. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A iniquidade de cada um de nós. O que os irmãos dizem para o Senhor? Obrigado, Jesus. O Pai fez isso com o Filho. Quer sacar aqui o sofrimento do corpo? Eu vou pôr uma transparência. Isso. Então, Cristo, na cruz, que ele sofreu no seu corpo, sofreu na sua alma, sofreu no seu espírito. No sofrimento do corpo, diz como pasmaram muito a vista dele, pois seu aspecto estava muito desfigurado. Mais do que de outro qualquer, e aparência mais do que a outros filhos dos homens. Não tinha, vamos ler juntos? Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Queridos, o homem peca através do seu corpo, goza o prazer temporário do pecado. Por isso, em seu corpo, o seu corpo precisa ser julgado e punido. E foi em Jesus que aconteceu isso. Cristo, na sua humanidade, no seu corpo, sofreu a punição pelos nossos pecados, como profetizado em Isaías, também em outras referências. Teve aquele filme, A Paixão de Cristo, e o Mel Gibson, ele escreveu muito bem aquele filme, foi muito bem filmado, até eu me lembro que quando nós saímos do cinema, tava, o Ion e a Marta, nós estávamos juntos, e uma moça eu chorando. E elas chegaram nessa moça. Perguntaram. Sim. O que aconteceu contigo? E ela então falou. Foi muito tocada pelos sofrimentos de Cristo. Aquela moça ouviu do evangelho. Teve parente que se converteu. Que é lá de Caxias. Mas queridos, Deus usou para tocar em muitas vidas. Para mostrar esse desprezo, essa morte. Que veio sobre Jesus. E houve uma pergunta naquela ocasião. Quem entregou Jesus para morrer? Houve uma pergunta. E alguém escreveu uma frase assim, ó, quem entregou Jesus para morrer? Não foi Judas por dinheiro. Nem Pilatos por medo. Nem os judeus por inveja. Mas foi o Pai que entregou seu filho na cruz. Por amor de cada um de nós. Queridos, quando Cristo ressuscitou e apareceu para os discípulos, Tomé não estava no encontro. Ele disse, só vou crer nele se eu colocar o meu dedo nos cravos das suas mãos e a minha mão do lado do seu corpo, onde foi atingido pela lança. Passaram-se alguns dias, e aí então Tomé estava junto com os irmãos, Jesus então apareceu ali, e quando apareceu ele falou, paz com todos, e disse, e deu uma palavra, um sermão, uma palavrinha direta para Tomé. Tomé, bota tuas mãos, bota teus dedos aqui no, nas, no, nos cravos das minhas mãos. Coloca a tua mão do lado aqui, no meu corpo. Ah, nessa hora Tomé foi quebrantado. E ele fez uma declaração. Deus meu, Senhor meu. Uma confissão de fé. E o Senhor falou, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Foi uma palavra que o Senhor trouxe para todos ali. Até eu digo, depois dessa reunião, Tomé nunca mais perdeu nenhuma reunião da igreja, que o Senhor estava aparecendo ali. Mas, irmãos, nós somos bem-aventurados. Quem sabe, às vezes, nós dizemos assim, ah, se eu pudesse ver Jesus. Tu pode ver com os olhos da fé. Mas eu digo assim, querido, nós não vemos aquele que amamos, mas um dia nós veremos aquele que nós amamos. Mas, queridos, eu quero salientar é que nós vamos ver Jesus por toda a eternidade. Quando olhar para Jesus, nós vamos ver os cravos nas suas mãos e o seu lado ferido. Sabe por quê? Para sempre nos lembrar do grande amor que ele tem por nós ao ter subido aquela cruz por ti, por mim. Eu digo que na eternidade, além de dizer santo, 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 glória, 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 nós vamos dizer te amo, te amo, te amo. Se nós dissermos agora, imagina diante do Senhor. Mas nós vamos ver os ferimentos do Senhor. Na sua alma, queridos. Ele sofreu na sua alma. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Imagina, o pai fez isso com o filho. Fazendo enfermar quando ele der a sua vida, a sua alma, como oferta pelo pecado. E virá o fruto do seu penoso trabalho da sua alma. E ficará satisfeito. Queridos, a alma do homem, com seu intelecto, emoções, vontade, se submete à dor da incompreensão, rejeição, injustiças que nós todos passamos, como também Jesus passou. Pois ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas nunca pecou. A morte na cruz que Jesus pintou foi vergonhosa, porque para o romano era pendurado um assassino. Para um judeu era pendurado um maldito. Ah, o Senhor passou por isso, queridos. Uma morte vergonhosa, é a pior morte de todas. Desnudo, ao vivo, numa cruz, pregos à mão, pregos nos pés. Isso todos os ferimentos que ele já tinha antes. Quando foi chicoteado, quando botaram a coroa de espinho, o Senhor passou por tudo isso. Na cruz, Cristo foi contado com os pecadores, queridos. O santo crucificado entre os pecadores. E deu a sua alma como oferta pelo pecado. E eu pergunto, queridos, onde é que estão aqui o fruto, os frutos, onde está aqui o fruto do penoso trabalho do Senhor? Levante a sua mão. Cada um de nós somos o fruto do seu penoso trabalho, trabalho de amor. O Senhor também sofreu do seu espírito. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo fazendo enfermar. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará a muitos. Nessa hora que Jesus estava na cruz, ele bradou essas palavras: Deus meu, por que me desamparaste? Que a comunhão com Deus é a função primordial do Espírito. Jesus sempre gozava dela com o Pai. Ele sabia que ao subir na cruz e ser tomado os pecados sobre ele, ele ia experimentar a morte do homem. E aí, como os pecados do homem viria sobre ele, porque o salário do pecado é a morte, ele ia experimentar a morte temporária nossa, do homem. O Pai iria abandoná-lo temporariamente. Isso ele não queria. Mas, queridos, isso aconteceu quando Jesus estava na cruz. E ele disse essas palavras. O Filho disse, meu Deus, por que me desamparaste? E aqui quer dizer uma frase para os queridos irmãos. Cristo foi desamparado pelo Pai, para o Pai nos receber definitivamente na sua casa. Amém, queridos? O Filho foi desamparado pelo Pai, para que nós, filhos de Deus, fôssemos amparados, acolhidos na casa do Pai. E hoje em dia tem muita ministração sobre paternidade, né? O Senhor quer que todos nós voltemos para a casa do Pai. Nunca esqueci de Moisés dizer que o homem sempre está voltando para casa. Na sua casa. Hoje nós vamos para a nossa casa, né? Mas, queridos, um dia nós vamos voltar para a casa do Pai. Lá tem muitas moradias. Estão nos aguardando. O homem sempre está voltando para a casa do Pai. Que grande amor. O Filho, o Pai desamparou por amor de nós. Quer finalizar? E quando aí, o pregador diz finalizar, é finalizar, né? É uma hora que o pregador não pode mentir. Já vou terminar. Aí diz, termina logo. Mas é o último mesmo, quer dizer. Libertação. Está até ali, ó. Queridos, quando o Pai ressuscitou o Filho, sabe o que aconteceu? O Pai está dizendo assim, ó. Eu aceitei o sacrifício do meu Filho na cruz. Amém, queridos? Ah, grande notícia. A Páscoa está aqui, né? Então, quando o Pai ressuscitou o Filho Jesus, está dizendo assim, ó. Eu aceitei que ele morreu por cada um de vocês na cruz do Calvário. O Pai entregou o Filho. Desamparou o Filho. Mas depois o Pai recebeu o Filho, amparou o Filho. E mais, e junto com o Filho, todos nós fomos amparados, acolhidos, amados pelo Pai. Que para sempre estaremos com ele. Amém, queridos? Todos nós. Quando terminar essa vida, os irmãos, nós vamos estar todos juntos diante do Senhor. E ele mandou, sabe quem? O seu Espírito Santo. Sabe para quê? Para testemunhar que a nossa humanidade pecaminosa foi completamente julgada, condenada e morta na humanidade sem pecado de Jesus. O que os irmãos dizem? Glória a Deus! E o Espírito Santo vem e nos certifica disso. Diz, olha, aquela obra que Jesus realizou na cruz, quando o Pai ressuscitou o Filho, ele aceitou o sacrifício. Aceitou que ele morreu por nós. E nos deu a vida com o Pai. E ele nos dá essa certeza, então, da salvação, do perdão, da filiação que nós temos em Cristo Jesus. E vamos ler Romanos 8, 1, 2, em pé. A nossa, um brado de vitória. Todos juntos. Alto. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Aleluia! Irmão, o Senhor me colocou aqui uma frase dizendo assim, que o Senhor quer renovar O Senhor está nos chamando a renovar o nosso amor por Ele. Como Ele renova a cada dia por nós. Esse é um encontro de amor. É um encontro com o Pai. É um encontro com o Filho. E com o querido Espírito Santo. Onde revela toda a glória de Cristo. Aleluia. Vamos cantar um cântico, vamos orar depois. Glória a ti, Jesus.
O teu amor se estende além dos céus, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda que o mar, mas vens comigo estar. O teu amor me enche o coração, encontro paz na sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, dos teus rios de água viva beber. Tu és o teu além dos céus, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda que o mar, mas vens comigo. O teu amor me enche o coração, encontro paz na sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, dos teus rios de água.
Olha, irmãos, quando eu olho para minha filha entregar um filho por causa do pecado dos outros, Que grande amor, irmãos. Que grande amor. Bendito seja o Senhor. Queridos, nós vamos agora para as nossas casas, os jovens vão ter comunhão lá na sede, mas vamos permanecer vigilantes para que o inimigo não roube essa palavra do nosso coração, mas ela venha dar fruto a 30, 60, 100 por 1 para a glória do Senhor. Amém? A palavra diz que o homem para quem olharei é esse, aquele que treme da minha palavra. Tenhamos essa atitude de temor da palavra do Senhor. Amém? Queridos, amanhã, se Deus permitir, às 9 horas, iniciamos aqui. Procurem chegar antes, por causa de estacionamento. Amanhã nós vamos dar oportunidade para os irmãos que querem trazer suas contribuições e oferecer ao Senhor, os irmãos de Porto Alegre. Aos demais, vocês guardem para ofertar nas suas localidades. Mas amanhã os irmãos podem se preparar, que vai ser dado um espaço de oportunidade para devolvermos ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado como mordomos. Vão na paz e na graça do Senhor.
Alô, alô, irmão.